بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم تابعوا مفكوم بركان البروبلما نترجم سوا أكرديتو كي جاشتا رزوفيدو والله المستعان. نعم vamos continuar de novo só para voltarmos do início. Imam Ibn Qudama rahimahullah, como vimos na aula passada, falava ainda sobre as características do Alcorão, descrevendo o Alcorão. Vimos as recompensas da leitura do Alcorão, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: al-mahir bil-Qur'an ma'a safaratil kiram al-barara والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاك وله اجران. يعني vimos essas recompensas que tem a ver com a leitura do Alcorão, que aquele que leu o Alcorão perfeitamente estará com os anjos, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, que são as safarat al-kiram. E aquele que leu o Alcorão com dificuldade também terá duas recompensas, devido ao seu esforço. Yani ele faz de tudo para aprender a leitura do Alcorão, mesmo assim encontra dificuldade na sua leitura. Então essa pessoa tem duas recompensas devido a esse esforço que ele faz e também a sua intenção de ler o Alcorão, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Qudama rahimahullah disse que o parágrafo que vamos entrar hoje: lahu awwalu wa akhiru wa ajza' wa ab'ad matlu bi'alsina محفوظ في الصدور مسموع بالأذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ. يعني ele rahimahullah em seguida descreve o Alcorão dizendo que o Alcorão tem início e fim. Yani tem início quer dizer inicia com um determinado sura, e termina com um determinado sura. E a gente sabe que o Surat al-Fatiha é o primeiro sura do Alcorão, em termos de organização. Yani, a organização do Alcorão é também tawqif, que quer dizer que não é algo feito por yani, ijtihad, dedução. Yani, quer dizer que os sahaba ridwanullah alayhim, quando juntaram o Alcorão num único livro, como foi feito no tempo de o Khalifa Uthman radiallahu anhu, já no tempo de Abu Bakr havia junção, mas os sahabas tinham memorizado o Alcorão a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, não viam necessidade de colocar o Alcorão todo escrito num único sítio. Mas quando começou a se alastrar o estado dos muçulmanos, começaram a haver conquistas. Os muçulmanos, os sahabas iam à batalha, conquistavam, alguns deles morriam. Os sahabas viram que havia necessidade de preservar o Alcorão, porque aqueles que memorizavam o Alcorão eram mortos nas batalhas. Então, se cada vez que eles iam morrendo, radiallahu anhu arda, havia aqui um problema, que é a preservação do Alcorão. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala deu tawfiq, orientação ao Khalifa Rashid Uthman bin Affan radiallahu anhu wa arda, para juntar o Alcorão num único livro e espalhar isso no mundo islâmico. Portanto, isso foi feito no tempo de Uthman radiallahu anhu. Daí que o Alcorão, ou a cópia do Alcorão que a gente tem, podemos assim chamar, nos livros nos dias de hoje, é chamado de Rasmi Uthman. Quer dizer que a forma como foi escrito no tempo de Uthman é a forma que é escrita até nos dias de hoje. Daí que, se você for a ver, existem várias caligrafias, né, que escrevem yani, o Alcorão. O Alcorão, por exemplo, que é imprimido na Ásia, como é o caso na Índia e Paquistão, se vocês forem a comparar com o Alcorão que é imprimido na Arábia Saudita, que é o local onde foi preservado esse livro, e também existe um grande complexo que se responsabiliza por imprimir o Alcorão e espalhar ao redor do mundo. Vão ver que as letras ou a caligrafia é diferente. Portanto, essa caligrafia do Alcorão, que é normalmente imprimido na Arábia Saudita, que é chamado de Rasmi Othman, é a escrita ou é a caligrafia que foi escrito no tempo de Othman, quer dizer que foi preservada até no dia de hoje. E são poucas as pessoas que sabem escrever essa caligrafia. Portanto, é algo que é passado de geração por geração. A caligrafia que é chamada de Rasmi Othman é passada de geração para geração. Não tem nada a ver, yani, como o Alcorão é escrito, em que caligrafia é escrito. Esse é um exemplo que estamos a dar. Yani, o Alcorão, enquanto for yani, as palavras estiverem corretas, continua o Alcorão. Aqui estão a falar só para a gente ter uma ideia de como é que o Alcorão foi preservado. Portanto, não quer dizer que o Alcorão que é imprimido, por exemplo, na Índia, no Paquistão, não é correto ou algo parecido. Não, estamos a dar aqui um exemplo só para ver como é que essa caligrafia foi preservada do tempo de Uthman até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje. Portanto, a organização do Alcorão, começando de Surat Al-Fatiha, depois Al-Baqarah, até chegar a Surat An-Nas, essa organização foi uma organização que existiu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Yani, quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia aos sahabas, este, quando recebia um versículo, este versículo vão pôr no surat xixi. E esta organização não é de acordo com a revelação. Yani, alguns pensam de que a organização do Alcorão, como aqui disse Imam Ibn Qudama, de que tem início e tem fim, tem um sura que é início, surat al-Fatiha, depois temos até no surat al-Nas. Alguns pensam de que essa é a sequência da revelação. Não é a sequência da revelação. Os primeiros versículos a serem revelados não foram os versículos da surat al-Fatiha, mas sim no surat, como sabemos, Iqra. Portanto, esta organização do Alcorão é tawqifi, yani, quer dizer que não é algo feito à toa. Portanto, essa organização é a organização do Alcorão ao longo do tempo e permanecerá, inshallah, até no fim do mundo. Portanto, é uma organização tawqifi, yani, quer dizer que não é por ijtihad, não é que alguém sentou e disse que vamos organizar o Alcorão começando do Surat al-Fatiha, depois vamos al-Baqarah, depois não veio da cabeça de ninguém. Portanto, isso é algo, legislação, é uma legislação. Portanto, sabemos que o primeiro versículo ou o primeiro sura do Alcorão é al-Fatiha, depois termina com Surat an-Nas, termina com Surah An-Nas. Portanto, o Alcorão tem início e tem fim, como disse Imam Ibn Qudama rahimahullah: awaluhu hasb al-mushaf alladhi ajma alayhi as-sahaba surat al-Fatiha, como disse o Sheikh Saleh al-Fawzan. Yani, os sahabas todos, aqueles que memorizaram o Alcorão, aqueles que foram responsáveis pela preservação do Alcorão, como Zayd bin Thabit e outros, que eram aqueles que escreviam o Alcorão no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles organizaram dessa forma. Quer dizer que isso é algo que não foi feito, como disse, por esforço de ninguém, mas sim é algo que é parte da legislação. Imam Ibn Qudama rahimahullah disse: wa ajza'uhu wa abad. Yani, quer dizer que o Alcorão tem partes e sobrepartes. Yani, quer dizer que o Alcorão divide-se em partes, como é chamado de juz, que é, yani, ajza, plural de ajza. Yani, ajza é plural de juz. O Alcorão, a gente vê, fulano memorizou um juz, fulano memorizou dois juzes, fulano memorizou juz amma, Juz Tabaraka, essas são partes do Alcorão. São partes do Alcorão. Wa Ab'ad é referência aos Ahzab. Yani quer dizer que um juzo é composto por dois hizbis. Dois hizbis. Isso, aquele que memoriza o Alcorão, sabe. Taib, alguém pode perguntar, isso é uma inovação na religião, não existia no tempo dos sahabas. A verdade é que isso é algo que existia até nos tempos dos sahabas, essa organização do Alcorão em partes. Em partes. Podia não chamar Juz Tabarak, como a gente chama nos dias de hoje, essa é uma terminologia, mas o Alcorão era dividido em partes, mesmo no tempo dos sahabas. Diz Sheikh Salah al-Fawzan de que os sahabas كانوا يحزبون القرآن في صلاة الليل. Yani, os sahabas, ridwanullah alayhim, quando faziam a oração noturna, dividiam o Alcorão. Dividiam o Alcorão. Quer dizer que liam de um versículo até um outro versículo de forma constante. Quer dizer que separavam a leitura, yani, no primeiro raká do sura X ou do versículo X até no versículo X. E assim sucessivamente. E isso foi passado de geração por geração. Não é algo que surgiu nos dias de hoje. Yani, isso foi passado de geração por geração. Portanto, os sahabas ridwanullah alayhim dividiam o Alcorão na leitura durante a oração Qiyamul Layl, que é a oração facultativa feita à noite, aquela que cada um faz pessoalmente, mas também pode fazer-se em congregação. Portanto, essa era a metodologia dos sahabas ridwanullah alayhim, que era dividir o Alcorão em partes e usar isso na oração da noite. E essa divisão também ajuda na memorização do Alcorão. Ajuda na memorização do Alcorão. Memorizar de um hizb para outro hizb, até um outro hizb, até chegar um juz. E assim sucessivamente. É dessa forma que os muçulmanos vão memorizando o Alcorão de geração para geração. De geração para geração. طيب disse رحمه الله Imam Ibn Qudama matlu bil alsun o bi alsina mahfuzu fi sudur masmu'u bil adhan maktubu fil masahif. Ele disse رحمه الله que o Alcorão é lido yani pelas línguas, é preservado nos corações. Maktubum fil masahif, é escrito nos livros. É escrito nos livros. Portanto, tudo isso é palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o Alcorão, quando é ouvido a sua recitação, continua a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando é recitado, é palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, quer dizer que quando você recita o Alcorão, está recitando a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Você, quando ouve o Alcorão, ou alguém a recitar, você está a ouvir palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando você memoriza o Alcorão no seu coração, isso continua palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Se for escrito, também continua palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, seja na audição, seja na fala, ou na recitação, ou na memorização, tudo isso não muda o fato de que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Não muda o fato de que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando alguém recita o Alcorão, o que ele está a recitar? Está a recitar palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. A sua voz é dele, yani é da pessoa que recita. Yani, a voz é da pessoa que recita. A voz é da pessoa que faz o quê? Que recita. Daí que nós conseguimos distinguir a voz de Sudeisi com a voz de Salah al-Budair. conseguimos diferenciar a voz de Al-Minshawi com a voz de Abdul Basti. Por quê? Porque tem vozes diferentes. Portanto, a voz é a voz do leitor, mas as palavras que estão a ser recitadas é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a voz é a voz de quem? É a voz dessa criatura, que é esse ser humano que está a ler o Alcorão. Daí que a gente distingue voz de pessoa para pessoa. Yani, gostamos de determinadas vozes em detrimento de outras vozes. Yani, quando a gente diz que eu gosto de um recitador do Alcorão mais do que o outro, não quer dizer que você está a fazer comparação da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Você está a fazer comparação da voz que recita a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não há mal algum em você gostar de uma voz em relação a outra voz daqueles que recitam o Alcorão. Aquele que recita o Alcorão perfeitamente e embeleza a sua recitação conforme a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, não é cantar com o Alcorão, mas aquele que recita o Alcorão da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, encorajou, como disse no hadith anterior que vimos, Al-Mahiru Bil-Quran, isso tudo faz parte da sunna, embelezar a voz na leitura do Alcorão, mas não pode sair daquilo que é os limites, que é como fazem alguns cantar, quase fica canção, já nem estão a recitar, parece que estão a cantar. Portanto, não há mal em a pessoa embelezar a sua voz na leitura do Alcorão, como disse, e o profeta sallallahu alaihi wasallam encorajou isso, que é embelezar a voz na leitura do Alcorão. Portanto, a voz é daquele que recita, a voz é daquele que recita, mas o que ele está a recitar? Está a recitar a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, se for o Alcorão, se for gravado no telefone, continua a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Se for gravado na cassete, continua a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Se for gravado no computador, no CD, onde quer que seja, continua sempre a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Se a gente gravar o Alcorão no computador, continua a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. O computador, o sítio onde foi guardado o Alcorão, não há dúvida de que é uma criatura. Yani, faz parte da criação. Mas o que está dentro dele é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Então devemos perceber bem este ponto, porque, como mencionamos anteriormente, os Ahl al-Bidah, quando querem te fazer tashkik, quando querem te colocar dúvida nessa crença, o que eles dizem? Dizem, você está a dizer que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, então você quer dizer que aquele que recita o Alcorão, a voz do recitador é o quê? Vem com esse tipo de shubahat. E essa shubahat é antigo, era shubahat dos Jahmiya. Era shubahat dos Jahmiya. E eu já ouvi alguém na presente época com o mesmo shubahat a trazer esse mesmo equívoco. Yani, é como se tivesse ressuscitado a crença dos Jahmiya. A crença dos Jahmiya. Portanto, devemos estar bem claros de que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, seja recitado por mim, ou por ti, ou por fulano, ou por Zayd, ou Amr. Se for gravado, continua a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Se for colocado no livro, continua a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. O Alcorão, se for escrito, como é o caso também do Lawh al-Mahfuz, continua a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. O Alcorão foi escrito no Lawh al-Mahfuz, quando Allah subhanahu wa ta'ala disse para o Qalam, que é o objeto que escreve, Uktub ma huwa kain ila qiyam as-sa'ah, escreve aquilo que vai acontecer até no dia da ressurreição. Naquele instante, todo decreto de Allah subhanahu wa ta'ala foi escrito, incluindo o Alcorão. Quer dizer que o Alcorão existia na sua fase, que é escritura, parte do decreto divino. Yani, quer dizer que quando chegasse no tempo x, Allah subhanahu wa ta'ala iria de falar tal e tal coisa como revelação, que é o Alcorão. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre o Alcorão, falou, yani, em forma de revelação do Alcorão, somente quando chegou o tempo em que ele enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isso é bastante importante perceber, pois existem também seitas desviadas, como é o caso dos Asha'ira, que acreditam que o Alcorão não foi revelado diretamente a partir de Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim Jibril alaihi salam vinha trazer algo que já foi escrito, algo que já foi escrito. Eles acreditam de que Allah subhanahu wa ta'ala falou há muito tempo. Outros acreditam de que Allah subhanahu wa ta'ala, a sua fala é interpretada, yani, quando vem em árabe é o Corão, quando vem em hebreu é, yani, o Taurá, e assim sucessivamente. E tudo isso é crença Ahlul Dalal. É crença de Ahlul Dalal. Allah subhanahu wa ta'ala fala quando quer. E o próprio Corão é evidência de que Allah subhanahu wa ta'ala falou no tempo em que revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, disse Imam Ibn Qudama rahimahullah, descrevendo ainda o Alcorão, de que dentro do Alcorão existe فيه محكم ومتشابه. Yani, quer dizer que existe dentro do Alcorão versículos que são chamados de muhkam e versículos que são chamados de mutashabe. Isso, o que quer dizer? Quer dizer que o Alcorão, de uma forma geral, como mencionaram os sábios, que o Alcorão, se a gente for pegar o Alcorão todo, então podemos descrever a ele como muhkam. Todo o Alcorão é muhkam. O que quer dizer isso? Quer dizer que vem da palavra ihkam, que é precisão. Quer dizer que o Alcorão é preciso nos seus versículos. Não há nenhum defeito no Alcorão. Todos os versículos do Alcorão são precisos. Vêm com uma grande precisão. Taib. E também o termo muhkam quer dizer que o Alcorão é descrito, algumas partes do Alcorão é descrito como sendo muhkam, quer dizer que não precisa de esclarecimento, são versículos claros, existem versículos que são claros, versículos que são claros, quer dizer que você quando lê a primeira vez, você percebe sem precisar de uma explicação, sem precisar de uma explicação ou de um outro versículo para perceber. Tá aí. E por outro lado, o Alcorão é descrito como sendo mutashabe. Todo o Alcorão é mutashabe. O que quer dizer? Quer dizer que o Alcorão assemelha, yani, os versículos do Alcorão assemelham-se uns aos outros, os suras do Alcorão assemelham-se uns aos outros, yani, na sua eloquência, nos seus profundos significados. Então, isso tudo é a característica do Alcorão. Assemelham-se os versículos uns aos outros. E por outro lado, também podemos usar o termo mutashabe, como vimos anteriormente, para dizer que existem no Alcorão alguns versículos que carecem de esclarecimento. Quer dizer que são versículos que são ambíguos, precisam de outros versículos para a sua percepção. Por vezes pode ser outro versículo do Alcorão e por vezes pode ser hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. O Alcorão explica o próprio Alcorão, yani, quer dizer que alguns versículos explicam outros versículos, e por vezes a explicação de um determinado versículo vem do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, vem de uma narração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que a explicação de determinados versículos do Alcorão vieram por parte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, isso mostra também que é necessário a pessoa aprender o Alcorão. Não é a pessoa sentar em casa pensar de que vai perceber o Alcorão. Portanto, existem versículos que não são claros, precisam de esclarecimento. Precisam de esclarecimento. Quer dizer que a pessoa normal não é capaz de percebê-los, não é capaz de perceber esses versículos. E mais para frente, Imam Ibn Qudama rahimahullah, descrevendo o Alcorão, o que é que ele disse? Disse وَنَاسِخُ وَمَنْسُخُ. Quer dizer que existe no Alcorão versículos que são chamados de nasikh ou mansukh. O que quer dizer isso? E isso faz parte de uma ciência que é o usul tafsir, bem como também no usul al-fiqh é abordado esse ponto, que é que o Alcorão existe, no Alcorão existem versículos que foram abrogados por outros versículos. Quer dizer que existem versículos que contêm uma regra ou um hukum, uma sentença sobre um determinado assunto, ou um ensinamento sobre um determinado assunto, e vem um outro versículo que invalida o conteúdo daquele versículo e vem com uma nova regra ou um novo ensinamento. Portanto, isso existe no Alcorão. E Allah subhanahu wa ta'ala sabe o que é melhor para o servo. E isso ocorreu durante a revelação do Alcorão. Não quer dizer que é algo que veio depois. E como é que se caracteriza esse assunto? Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala revelou alguns versículos sobre determinadas coisas. Passando um tempo, Allah subhanahu wa ta'ala revelou um outro versículo sobre o mesmo assunto, mas com uma nova diretriz. Como vamos ver nos exemplos a seguir. Daí que os sábios, que são chamados de usuliyin, que são os especialistas na usul al-fiqh, que é a base da jurisprudência islâmica, eles definem isso, que é an-nasikh ou an-nasukh, como sendo raf' al-hukm thabit bidalil bihukm akhar bidalil mutarakh anhu. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma regra é colocada fora de uso, é anulada devido a uma nova evidência que veio depois, em termos de tempo, Exemplo. Allah subhanahu wa ta'ala, no surat al-Baqarah, disse: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala menciona de que o período de espera para a mulher que perdeu o seu marido, o período de espera é um ano. Allah subhanahu wa ta'ala aqui neste versículo estabelece de que aquela mulher que perder o seu marido, o seu marido falecer, o seu período de espera é um ano. Tayyib. Esta era uma regra que veio inicialmente no Islã. Depois Allah subhanahu wa ta'ala anulou esta regra e veio com uma nova regra a respeito do mesmo assunto no surat al-Baqarah, e ele disse subhanahu wa ta'ala: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الله سبحانه وتعالى نشتي فرسيكلو ele diz, subhanahu wa ta'ala, de que o período de espera para a mulher que perdeu o seu marido é 4 meses e 10 dias. 4 meses e 10 dias. Portanto, não é para você chegar, yani vem um ignorante e diz que, oh, Allah subhanahu wa ta'ala, num versículo diz que a mulher que perde o marido fica à espera 1 ano. E no outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz que o período de espera é de 4 meses e 10 dias. Oh, isso é contradição. Yani, alguns ignorantes, principalmente os kufar, dentre aqueles que procuram versículos no Alcorão para causar tashkik nas pessoas, para dizer que, veja esse Alcorão, num sítio fala algo, depois em outro sítio yani, fala algo diferente. E você, como muçulmano, deve estar preparado para responder a esse tipo de shubuhat, para responder a esse tipo de equívocos. Porque alguns muçulmanos ouvem isso e ficam eles próprios com shubha. Começam, como, mas como é possível um versículo dizer algo e outro versículo dizer outro? Por quê? Porque não têm conhecimento. Portanto, isso chama-se nasikh wa mansukh. Isso chama-se nasikh wa mansukh. Portanto, neste assunto, que é o período de espera da mulher que perde o seu marido, yani para ela esperar até casar novamente, Allah subhanahu wa ta'ala, inicialmente, no início do Islam, ele prescreveu de que o período de espera era de 1 ano. Passando um tempo, Allah subhanahu wa ta'ala anulou este hukum e veio com um hukum mais khafif, yani algo mais reduzido, veio com algo mais reduzido, que é 4 meses. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala tirou algo das costas das mulheres, que era essa longa espera. Quer dizer que a mulher não podia ficar, não podia casar, deveria esperar 1 ano depois do seu marido morrer para ela casar novamente. Isso era, yani, havia dificuldade, principalmente quando começaram os muçulmanos a aumentar e as batalhas começaram a aumentar. Houve muitos muçulmanos que morriam nas batalhas. Então, se as mulheres ficassem 1 ano à espera para casar novamente, haveria prejuízo para eles. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala sabe daquilo que é bom para os seus servos. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala, no surat al-Baqarah nafso, no mesmo surat al-Baqarah, o que ele disse, falando sobre por que ele subhanahu wa ta'ala vem com um hukum, depois mais à frente muda. Disse subhanahu wa ta'ala: "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli shay'in qadir." Yani, veja bem esse versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós não abrogamos um versículo, excepto que viemos com um versículo ou uma regra melhor do que aquela que foi abrogada. Portanto, isso não é devido ao esquecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, quando invalida uma determinada regra ou uma determinada sentença, invalida isso para trazer algo melhor para as pessoas. Para trazer algo melhor para as pessoas. E a gente sabe de que o Islam veio paulatinamente, as regras do Islam vieram paulatinamente. Quando a gente voltar, por exemplo, às regras que têm a ver com a bebida, vai ver que a proibição foi feita pouco a pouco. Portanto, os ensinamentos do Islam não vêm todos ao mesmo tempo. Não vieram todos ao mesmo tempo. Allah subhanahu wa ta'ala yani, revelou ao Corão, ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, durante 23 anos, e isso ia de acordo com aquilo que é a necessidade dos muçulmanos naquele tempo. E nesse versículo, veja o que que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Alam ta'alam anna Allah ala kulli shay'in qadir? Não vês tu que Allah subhanahu wa ta'ala, sobre todas as coisas, ele é capaz? Subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, quando abroga um versículo, não é porque ele esqueceu, ou não porque não era perfeito, mas sim, ele subhanahu wa ta'ala faz isso trazendo algo melhor. Como ele disse nesse versículo: Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Portanto, essa é a resposta para esse ponto que é an-nasikh wal-mansukh. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala muda o que ele quer da sua palavra e das suas regras e da sua legislação para o benefício do próprio ser humano. Para o benefício do próprio ser humano. O ser humano próprio, os muçulmanos próprios, é que tinham necessidade dessa mudança. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala prescreve no tempo conveniente o que é benéfico para os muçulmanos. Quando termina a necessidade de um determinado hukum, ele subhanahu wa ta'ala vem com uma outra legislação. Vem com uma outra legislação. Isso durante a revelação do Alcorão. Depois do Corão, o Alcorão foi revelado, pronto, terminou. Já não precisamos de nada, excepto que o Alcorão tem detalhado. Tudo que a gente precisa, até no dia da ressurreição, está tudo no Alcorão detalhado. Portanto, este processo, presta bem atenção de que este processo de abrogação era no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, enquanto o Alcorão ainda descia. Portanto, tenha isso bem fixo, de que este processo era um processo que já ocorreu. Esse é um processo que já ocorreu e era no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é para vir alguém agora dizer que este versículo já não convém o tempo que a gente vive, como alguns mutahadzilikuna dizem, de que nós vivemos numa época tal e tal, alguns ensinamentos do Alcorão não se enquadram na nossa sociedade, não se enquadram. O Alcorão veio para se enquadrar em todo tempo e lugar. O problema não está nos ensinamentos do Alcorão, está em ti mesmo, ou está na tua própria sociedade, que é corrupta e desviada. Portanto, o Alcorão serve para todo tempo e lugar, até no dia da ressurreição. Até no dia da ressurreição. Um outro exemplo, só para a gente encerrar essa parte, um outro exemplo sobre essas regras é que, inicialmente, os muçulmanos eram permitidos de fazer oração em direção ao Beit al-Maqdis, em direção à Palestina. Essa era o Qibla, era a direção na qual os muçulmanos faziam as orações direcionadas para Beit al-Maqdis, que é Jerusalém. Passando um tempo, Allah subhanahu wa ta'ala, como vemos no Surat al-Baqarah, ordenou ao profeta sallallahu alaihi wasallam que se virasse na oração para Kaaba em Mecca. Portanto, os muçulmanos deixaram de se direcionar para Jerusalém e passaram a direcionar-se para Mecca posteriormente. E como vê no hadith famoso, para aqueles que já visitaram Medina ou leram a história sobre Medina, já ouviram falar de uma mesquita chamada de Qiblatain. Mesquita Qiblatain. Por que foi dado esse nome de Qiblatain? Foi dado esse nome de Qiblatain porque, segundo algumas narrações, eles, durante uma oração, fizeram salah para dois Qiblas. Fizeram salah para dois Qiblas. Quer dizer que, no início da oração, eles faziam salah para Beit al-Maqdis. Yani, durante a oração, veio alguém que ouviu yani, a revelação que ordenava aos muçulmanos de virarem-se para a Kaaba. Ele veio durante a oração e disse que desceu um novo versículo ao profeta sallallahu alaihi wasallam e foi ordenado a virar-se para Al-Kaaba, para virar-se para a Kaaba, que é Mecca. Então, eles, durante a oração, movimentaram-se, yani viraram até direcionarem a Kaaba, daí que foi chamado de Mesquita Qiblatain, yani dois Qiblas. Quer dizer que eles fizeram salah para Jerusalém e durante a oração eles mudaram e fizeram para Al-Kaaba, como Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Portanto, inicialmente essa era uma ordem que era dirigir-se para Jerusalém. Allah subhanahu wa ta'ala veio com uma nova ordem de que deveriam se mudar, yani os muçulmanos deveriam yani, se dirigir para o Kaaba na oração. Portanto, esse é um exemplo de An-Nasikh wal-Mansukh. Portanto, isso existe no Alcorão. Não é muito, mas existem versículos que têm essas características. E ele mais para frente disse, rahimahullah, vamos terminar com este último ponto, pois o tempo não nos permite. Ele disse, rahimahullah, wa khas wa am. Quer dizer que o Alcorão tem versículos que são chamados de khas, são versículos específicos, e tem versículos que são generalizados. O que quer dizer isso? Quer dizer que no Alcorão existem ordens que são generalizadas e existem também ordens que são específicas. Que são específicas. E também existem versículos que o seu conteúdo é generalizado e também existem versículos cujo conteúdo é específico. É específico. Essas são dentre as características do Alcorão. Só para terminar, vamos dar um exemplo que é bastante yani, pode ser que quase todos nós memorizamos esse versículo do Alcorão, que tem esses dois pontos, que é algo generalizado e algo específico. O tempo não vai nos permitir darmos mais exemplos. Vamos terminar com este exemplo, que é no Surat Al-Asr. O que Allah subhanahu wa ta'ala disse? Disse subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Yani, todo ser humano, todo, veja aqui o termo, todo ser humano está na perdição. Portanto, este termo todo é um termo geral. Yani, quer dizer que todo ser humano, independentemente de onde estiver, de onde ele for, todo ser humano está na perdição. Yani, aqui é uma generalidade. Quer dizer que o gênero que é o ser humano está na perdição. Depois Allah subhanahu wa ta'ala, no mesmo versículo, disse illa alladhina amanu. Ah, veja aqui, Allah subhanahu wa ta'ala tirou uma parte dessa generalidade. Ele disse que todos os seres humanos estão na perdição, mas ele depois, o que é que disse? Illa alladhina amanu, excepto aqueles que creram. Portanto, os crentes não estão na perdição, porque estão na orientação. A crença leva eles para a orientação. A crença correta leva eles para a orientação. Portanto, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala menciona algo generalizado, que é de que todos os seres humanos estão na perdição. Os kufar todos estão na perdição. Todos, sem exceção. E ele aqui veio e disse, illa alladhina amanu, excepto aqueles que creram. Excepto aqueles que creram. Com isso a gente sabe de que aquele que não crê está na perdição. Aquele que não crê está na perdição. Não é possível a pessoa estar no caminho reto, excepto com fé. Yani, se existir alguém, por exemplo, dentre os cristãos, ou Yahud, ou seja, quem for em dois, alguém que de manhã acorda, dá de comer necessitados, ajuda as pessoas, ele continuará sempre na perdição. Ele continuará sempre na perdição. Por quê? Porque ele não tem fé. Porque ele não tem fé. A condição para a pessoa ser recompensada nos seus atos é a fé. É a fé. Portanto, o que os kufar gastam de sadaqa, de caridade, não lhes beneficia, não lhes beneficiará no dia de Qiyama. Eles podem dar de comer todos os necessitados que existem no mundo, isso não os beneficiará em nada. Por quê? Porque não têm o imã, que é a condição para a aceitação das ações. Eles não têm a fé, que é uma condição para a aceitação das ações. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui esclarece de que todo ser humano está na perdição, excepto aquele que crê. Excepto aquele que crê. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira.